Nós vamos conversar agora com o deputado Márcio Gerri, né, do PCdoB do Maranhão, porque um projeto de lei complementar quer criar mecanismos para garantir a aposentadoria de trabalhadores rurais.
É, trata-se de um projeto que cria a contribuição de intervenção no domínio econômico, a famosa CID, né, sobre operações financeiras, financiando a Previdência Rural Brasileira.
Ainda de acordo com a proposta, Silvio, um novo tributo vai incidir sobre as operações de crédito, câmbio, seguro e negociações com títulos e valores mobiliários.
O deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, é o autor do projeto e está na linha com a gente. Bom dia, deputado.
Bom dia, prazer estar aqui com vocês.
Então, deputado, prazer também. Deputado, como é que vai funcionar esse tributo? O senhor vai justamente mudar o financiamento da aposentadoria rural, né? Que pela reforma da Previdência, o governo estava querendo até ver se fazia uma contribuição mínima de R$600, né? O senhor está querendo mudar isso para operações de seguro, é isso, de crédito?
Exatamente. Trata-se de uma iniciativa para oferecer uma alternativa no debate da Previdência Social. E especialmente no que diz respeito à previdência rural, dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de todo o país. Uma alternativa concreta, viável, em que você altera a natureza de um imposto, transformando-o em contribuição. A diferença substantiva que há nessa mudança. O imposto ele não tem uma destinação específica, ele não serve para um fim determinado. A contribuição diferente, ela pode ser, digamos assim, carimbada para um determinado fim. A mais famosa aí é a CID dos combustíveis, por exemplo, para melhorias nas vias, né? Em rodovias, enfim, no transporte de modo geral. A CID da Previdência Rural, o que ela prevê é a destinação daquilo que já é recolhido como IOF, passa a ser recolhido como CID, para que desta maneira possa ter uma destinação específica, ou seja, a prover um fundo para assegurar a previdência rural no país.
Pois é, lembrando que hoje o trabalhador rural ele contribui sobre a produção dele, né? 1,7%, se não me engano. Então, quando ele vende, ele contribui. Mas quando ele não vende, ele não contribui. O governo queria fazer essa contribuição mínima aí na reforma de R$600. O senhor acha que isso aí vai ficar muito pesado, então, para o trabalhador? Seria isso?
Do jeito que está apresentada a PEC da reforma da Previdência, ela é prejudicial, claramente prejudicial, à aposentadoria rural, aos trabalhadores rurais. Tanto é que há um movimento assim, que atinge a praticamente todos os espectros políticos, partidários da Câmara e do Senado, críticos em relação ao modo como está sendo tratado na reforma da Previdência, a Previdência Rural, os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Então, como eu disse, isto visa exatamente a oferecer uma alternativa concreta, viável, né? Não é um tributo novo, você transformar a natureza de um tributo já existente em uma outra, de modo que ele possa ser, vir a prover um fundo da aposentadoria rural. É uma alternativa bastante plausível, é possível, não é uma proposta apenas para o debate, sem consequência prática. É uma proposta que chama a atenção para um setor importante, socialmente mais fragilizado, que tem uma importância também muito, muito grande para setores da economia, notadamente nas áreas interioranas do Brasil e muito mais especialmente no Nordeste. Então é uma proposta bastante interessante, já debatida também com especialistas da área, que vem nela a uma proposição de plena possibilidade de implementação sem gerar quaisquer danos a nenhum setor da sociedade. Haja visto que não se trata de um imposto novo, mas a transformação de um já existente para ele assegurar uma destinação específica.
E o senhor tem, com a implementação dessa contribuição, deputado Márcio Gerri, já dá para saber qual será a arrecadação inicial?
Os estudos preliminares, eles mostram que é possível que se arrecade ano até 40 bilhões a arrecadação, porque há um incremento aí de possibilidade de receitas em setores da economia que têm sido muito privilegiados, muito protegidos. Todos nós sabemos o quanto que o setor financeiro brasileiro tem continuamente ampliado seus lucros, ampliado seus dividendos, enfim. É um setor da economia para o qual não há nenhum sinal de crise. E nessa proposta também a gente tira de quem tem muito né, para assegurar quem tem pouco, de modo que a previsão, a da FIG da Previdência Rural, ela amplia a receita que tem em si hoje com o IOF. Então há um incremento exatamente desse setor da economia que é mais robustecido para que se amplie o quantitativo e dessa maneira se consiga prover a Previdência Rural brasileira.
Nós estamos conversando aí com o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, que é autor de um projeto para criar uma CID para financiar a Previdência Rural brasileira. Deputado, com relação a alíquotas, o projeto já especifica quais seriam as alíquotas? Para a alíquota da CID geralmente é um valor em reais fixo, né?
Não há uma alteração também de alíquota substantiva. O que há é uma adaptação, porque há uma ampliação de alcance e há uma previsão de escala de valores, de percentuais, né, a serem aplicados. Esses valores, essa escala, em nenhum momento podem caracterizar qualquer tipo de exagero. São muito razoáveis, não é nada fora do que o mercado pode suportar e também não traz nenhum ônus adicional aos que operam no sistema financeiro, especialmente aos detentores de contas bancárias de modo geral, enfim, investir. Todo mundo hoje passa de algum modo por um banco e deixa uma contribuição de IOF. Então não há uma ampliação desses índices. A ampliação de uma escala de contribuição exatamente para aqueles que ganham mais possam também contribuir.
O ideal seria que isso fosse discutido na reforma tributária, né? Mas como está se discutindo a reforma da Previdência, tem que dar uma solução para isso, mas o senhor acha também que poderia desfazer essa discussão mais ampla na reforma tributária, né?
Exato, é porque é uma inversão de pauta, digamos assim, muito... E tem uma repercussão muito concreta. Veja só, há um debate raso, eu acho, de que a Previdência, tal como está, atrapalha a economia. Quando, na verdade, é o contrário. A economia debilitada é que inviabiliza a Previdência. Então, por esta lógica, o debate fundamental do país é o da reforma tributária, para que a gente possa ter justiça tributária, justiça fiscal, para que a gente possa encontrar um arranjo institucional mais adequado, que se faça justiça, que tenha recursos para assegurar eficazmente a implementação de políticas públicas e, nesse contexto, inclusive, a Previdência Social. Uhum. É um debate muito sob pressão de um setor da economia, precisamente do setor financeiro, que está enxergando na possibilidade do regime de capitalização um novo e lucrativo, de curto prazo, negócio. Não é a lógica que deve presidir um debate sobre Previdência. Você não pode substituir a lógica da repartição que há, né, lógica estruturada em cima do princípio da solidariedade, e não, como se quer agora, em cima da rentabilidade de curto prazo, fácil, aí para o setor financeiro. Então, o debate foi colocado desta maneira, para a prioridade da Previdência e não da reforma tributária, e não do ajuste das contas do país de maneira mais profunda. E essa proposta, ela surgiu, essa que eu apresentei, surgiu de um debate com especialistas da área, que atuam nesse campo do que eles chamam de movimento pelo tributo e pelo fisco justos, né, para o país, dessa maneira surgiu para que a gente possa ter uma alternativa nesse debate da Previdência. Bem, como não se fez o debate da reforma tributária, incide-se sobre a reforma da Previdência um item que, de fato, como tu bem percebes, poderia ser pautado na reforma tributária.
Agora, deputado Márcio Gerri, você acredita que, com a proposta que o senhor apresentou, vai facilitar a aprovação da reforma da Previdência aqui no Congresso?
Olha, eu acho que é uma proposta que tem começo, tem meio, tem fim, tem destinação que assegura justiça social, que assegura meios para que haja o provimento da Previdência Rural. Então, eu acho que é um debate que vai ser bem acolhido na casa e tem sido bem acolhido pelo movimento dos trabalhadores rurais. Eu já o apresentei à CONTAG, já o apresentei à coordenação do MFT, já o apresentei a entidades também de trabalhadores em estados, né, à frente também parlamentar da agricultura familiar. Tenho buscado apresentar a proposta como uma alternativa nesse debate, de modo que tenhamos meios, recursos, formas concretas de, numa etapa tão difícil da vida brasileira, a gente puder assegurar proteção da sociedade, do Estado brasileiro, a um setor importante, que é o setor dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do nosso país.
Agora, deputado, o senhor está falando nessa questão da substituição, mas permaneceria alguma contribuição do trabalhador rural? Porque aí, se não permanecer, fica quase com benefício assistencial, né, nesse caso. Como é que o senhor vê isso?
Exatamente. É por isso que nessa proposta de lei complementar, nós temos a necessidade de arranjos que dialoguem com a questão geral da Previdência. Então, na contribuição, ela é de fato, nesta contribuição, na CID, não há previsão, porque não pode, de uma contribuição do trabalhador para a composição de sua aposentadoria, né, de seus benefícios. Né, de modo que ela, nesse aspecto, ela também tem uma inovação, porque ela se caracteriza mesmo como uma prestação de assistência do Estado para um setor importante da sociedade que tem mais dificuldade de arcar e de ter uma previdência justa. E hoje, do modo como está e que o governo quer mudar para pior, é um setor que, por exemplo, no Maranhão, que é o meu estado, o somatório das contribuições de previdência rural do que os aposentados recebem, ele é duas, por exemplo, maior do que duas ou três vezes maior na média do que, por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios. É duas vezes maior, por exemplo, do que o Fundo de Participação dos Estados. E essa é a realidade de vários e vários estados do Brasil. Então veja que é um debate que está associado a um outro. É um debate de buscar a constituição de um fundo para prover a Previdência Rural Brasileira, mas ao mesmo tempo aberto a que a gente reconfigure, no geral, a política de assistência social, a política de previdência no país.
E como é que o senhor vê essa possibilidade de se votar primeiro, né, o orçamento impositivo antes da reforma da Previdência, conforme inclusive declarou o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Felipe Franceschini?
O debate do orçamento impositivo, ele foi tramitou com rapidez na Câmara, tramitou com rapidez no Senado, volta para a Câmara e se impôs uma pauta prioritária, não só em relação à pauta da Previdência, mas ela acabou se impondo muito fortemente entre os parlamentares e ganhou, digamos assim, a primazia no debate, não só em referência à reforma da Previdência, como a quaisquer outras pautas que devem ser apresentadas, né? E acho que há uma certa convergência nas declarações dadas de prioridade na votação dessa matéria.
Perfeito. Deputado, muito obrigada aqui pela participação. Nós conversamos aqui com o deputado Márcio Gerri, ele que é do PCdoB do Maranhão, que apresentou um projeto de lei complementar para criar um mecanismo para garantir a aposentadoria aí dos trabalhadores rurais. Bom, deputado, muito obrigado pela participação. Nós vamos continuar acompanhando aqui toda a tramitação do seu projeto e um bom trabalho para o senhor. Uma semana que começa com o trabalho hoje, né, deputado?
Exatamente, mas trabalho hoje, eu estou hoje em São Luís participando de um evento importante, que é um debate promovido pelo governo do Maranhão sobre o acordo de salvaguardas tecnológicas Brasil-Estados Unidos, que vai utilizar a base de Alcântara, prevê a utilização, e está aqui hoje o ministro Marcos Pontes para debater com o governo do Maranhão os passos desse processo novo relativo ao acordo de salvaguardas tecnológicas. Muito obrigado, bom dia a todos.
Bom dia.